Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala aí, nação azul laranja desse meu Brasil! Está começando mais um episódio do Bears Cave Podcast, o seu podcast favorito e o podcast oficial do Chicago Bears no Brasil. Eu sou o Olavo Montenegro e, como sempre, estou aqui com os meus amigos Vitor Silva.
Fala, Olavo. Fala, Breno. Salve, salve, galera. Estamos aqui para falar de, sim, do cenário que se concretizou. Não foi dos melhores, apesar de ter alguns lampejos que merecem destaque, mas se continuar desse jeito aí, preocupa.
Preocupa mesmo. E também estou aqui com nosso amigo Breno Susbacher.
Fala, nação. E aí, Olavo. E aí, Vitor. É o resultado que a gente mais ou menos esperava, com alguns detalhes que a gente já tinha avisado, mas tem uma outra coisa boa para a gente analisar e para tentar projetar algo mais positivo aí para a semana 2 contra os Bengals.
Exatamente. E para a gente fazer todo esse aparato aí de informações sobre o jogo, né, contra o Rams e a projeção para o jogo da semana 2 contra o Bengals, vamos fazer isso logo após essa vinheta sensacional. Muito bem, galera, começando mais um episódio. Esse episódio, depois desse jogo aí que dispensa comentários aí de quão ruim talvez tenha sido. Mas antes disso, quero lembrar você, meu querido ouvinte, para ir visitar lá a loyalspot.com.br e garantir a sua jersey do Chicago Bears ou de qualquer outro time, se você quiser presentear algum amigo. Ou se você quiser comprar uma jersey de basquete, por exemplo, você gosta de basquete, assiste NBA, tem um monte de jerseys lá com preços bem legais, bem convidativos. E com o cupom BEARSCAVE15, você garante 15% de desconto em qualquer jersey do site, qualquer camisa. Não é só do Bears, não é só do Justin Fields, não. Você tem que comprar uma do Fields? Tem que comprar uma do Fields, mas você pode comprar qualquer outra camisa também, e você vai ter 15% de desconto. Não esqueça, vá lá em Loyal Spot e use o cupom para você ter esse descontão, hein? Pois é, galera. Voltando ao assunto principal aqui do podcast. Nossa estreia na temporada. Semana 1 no Sunday Night Football contra o Los Angeles Rams. A gente sabia que seria uma partida difícil. A gente sabia que seria uma partida bem complicada. Aaron Donald lá do outro lado, Jalen Ramsey, Matthew Stafford estreando com seu time novo, e a gente chegou lá fora de casa para esse início de temporada. Início de temporada que começou como a gente já tinha configurado aqui no episódio passado, com uma derrota. mas com algumas coisinhas boas, né? Como bem o Breno falou, tem algumas coisinhas que a gente pode ponderar aí, projetar pro futuro. Quais são as análises iniciais aí de vocês sobre esse Bears at Rams?
Só queria dizer que o Victor falou primeiro em coisas boas. Eu fui no embalo dele. Eu não sei se eu tô tão otimista assim. Eu só fui no embalo.
Não, gente, não. Eu entendo que o placar não foi o que a gente esperava, né? Perder por 20 pontos é dose, né? Foi 34 a 14. Porém, o que a gente pode colocar assim de positivo é que quando você, mesmo com o Andy Dalton, consegue fazer campanhas longas, 8, 9 minutos, contra uma defesa do Rams, que é uma das favoritas, né? É uma das favoritas, não. Até errei a palavra aqui. Uma das melhores da NFL atual. Há de se considerar que sim, né? O ataque de Chicago tem por onde produzir, consegue maquiar bem suas coisas, apesar de jogar do modo old school. Ou seja, passes curtos, o Andy Dalton não teve nenhum passe tentado acima de 15 jardas no jogo, isso é um erro gravíssimo. Porém, teve tempo, quando teve, soltou a bola rápido, não teve assim tanta pressão, se foi sacado 3 vezes. O Aaron Donald foi ter o seu sec só lá pro final do jogo, quando a partida já tava indo pros finalmente. E a OL fez um bom trabalho, porque o Montgomery, ele correu para mais de 100 jardas, só me engano, acho que foi 108. Se os meninos depois puderem corrigir os números aqui, que eu tô falando aqui tudo de cabeça, não tô...
108.
Então acertei, então voltando. O Montgomery foi para 108 jardas, anotou seu touchdown, mostrando que sim, o Bear, se precisar, consegue usar o jogo terrestre, consegue usar bem. Porque o Montgomery foi disparado, mas por muito o melhor jogador do Bears no Sunday Night Football. Mas por muito.
Sim. E o Damian Williams também não foi tão ruim, né? Não foi? Ele fez um trabalho ok, assim, para um segundo running back. Foi ok.
Precisou de passe curto com o running back, ele atendeu bem. A gente só sentiu falta de, por exemplo, do Allen Robinson ter sido usado mais. O Jimmy Graham, que a gente vai chegar no ponto aí, que ele foi muito pouco utilizado pelo tanto que ele recebe. Talvez ele devesse ser mais utilizado, enfim, tenho os meus pensamentos a respeito disso. O Colquimé começou a ser um pouquinho mais envolvido no ataque, o Bears não cometeu tanta falta ridícula, então dá para colocar esses pontos em consideração. O problema, digamos, foi quando chegou na Red Zone, que aí, meu amigo, a coisa degringolou de vez, né? Andy Dalton interceptado, o Bears, quando teve a chance, em vez de arriscar o field goal com um dos kickers, assim, até pouco falados, mas bastante efetivos, como o Cairo Santos, que não teve sua chance de arriscar um field goal para tentar manter a partida ali perto, né? Apesar do Rams, com pouco tempo que tinha em campo, consiga ser efetivo, né? Já vamos falar já da parte ruim da partida. E, claro, vamos citar Justin Fields, né? O Pro Football Focus fala que o Mac Jones foi o melhor, mas ninguém fala que o Fields não errou nenhum passe, não anotou um TD correndo com a bola. Isso eu não vejo ninguém falando. Então, temos sim por onde comemorar, vislumbrar alguma coisa, mas naquilo que a gente esperava mais, não foi lá grande coisa, né? Vulgo defesa. Machucou, viu?
A defesa machucou realmente, cara. Ele foi uma defesa pífia, pífia. A gente tem um dado aí que levantaram, que tanto toda a secundária, tirando o Jalen Johnson, eles permitiam 100% de recepções. Os caras não defletaram um passe. E ainda teve aquele primeiro touchdown lá do Rams, em que o jogador, acho que o Van Jefferson, né? Ele recebe a bola sozinho, no meio de dois, do Ed Jackson e de não lembro quem estava junto com ele ali, o corner. Recebe a bola, cai no chão, levanta, continua andando e ninguém encosta no cara, pô.
Aquele lance foi feio.
Foi muito feio, cara. Foi muito feio. A defesa, assim, como defesa como um todo, porque a gente também não teve muita pressão ao quarterback no front seven.
O Mac não apareceu. O Jackson foi muito criticado, assim, no geral. Sim, sim.
O Mac não apareceu tanto. O Hicks apareceu já pro segundo tempo. Ele, com algumas pressões. Ele, eu acho, se não me engano, ele até conseguiu um sack. E sim, a defesa ficou parada observando o jogo.
Parecia assim. torava, assim, a bola chegava na secundária, assim. O Ed Jackson sempre tava ali por perto, mas sempre, sabe, parecia naquele passinho ali, tipo, você aí na foto aqui junto, sabe, parecia que sempre tinha, não sei, se é talvez um negócio mais de uma vontade nossa, porque as jogadas estavam entrando, tava tudo encaixando, e talvez eles não tivessem realmente muito o que fazer, uhum. E seja o problema de cobertura mesmo, de esquema, e aí acaba recaindo sobre os jogadores. Mas pareceu, assim, faltou um pouco de querer um pouco mais, né?
Sim, faltou. Né? O Eric Jackson parecia que estava com uma barriga... Ele estava empanturrado do seu próprio cereal.
Ele lançou o cereal. Eu até não sei que saiu uma polêmica que ele teria dito que não é importante taclear. Eu não sei se foi de áudio do jogo, de treino. Eu não sei se vocês pegaram isso. Eu
não
meio que vi por
essa.
Cima. Que ele teria dito isso. Eu não sei em que momento que saiu isso. Só que já é outro componente que pega mal, né? E,
pois
bom,
é.
Até
não,
assim...
Se você conseguir,
assim,
né? Se ele conseguir defletar e interceptar todas as bolas, realmente, ele não precisa taclear ninguém.
Ah,
mas ele tem que fazer o resto, pô.
Mas faz tempo. Ele tá certo que ele teve interceptações e tal que voltaram por falta e tal, não é culpa dele, mas valendo ele não tem conseguido, né?
Exatamente.
Só e até. Aí... Bom, pra dar assim, até a minha opinião sobre. O jogo em si, não só sobre a defesa, a alegria, assim, nossa, ela veio e em poucos segundos desapareceu, né? Que a gente teve aquele retorno de 50 jardas, conectou passe, aí o Montgomery correu para 41, e quando vê, nosso ataque já estava na red zone, e eu já tava ali, meu Deus, que time é esse? Parecia que ia acontecer algo diferente. Porque a gente não estava acostumado. Eu, pelo menos, não... Quando é que a última vez que os Bears, em poucas jogadas, chegavam tão rápido no campo adversário? Parece que é sempre aquela demora. E aí, claro, entra Justin Fields, completa um passe de 9 jardas, e aí acaba tudo. Volta o Andy Dalton, a gente tem um false start, a gente tem interceptação. E em 3 jogadas os Rams anotam um TD. Assim, a gente foi do céu ao inferno em poucos segundos.
Sim.
E aí, assim, até o Vitor comentou assim, de campanha longa. Eu acho que foi o ponto do jogo também, assim, que parecia que a gente ia voltar pro jogo. Porque a gente tinha acabado de tomar um TD voltando pro terceiro quarto e tava 20-7. E aí a gente mete uma campanha de 9 minutos e 38 segundos, 16 jogadas, 81 jardas. Para deixar o jogo a uma posse de bola. A um touchdown de vencer o jogo.
Uhum.
E aí, em menos de 3 minutos, a gente cede outro TD. E aí a gente ficou nessa toada daí até o final, tentando buscar, e a gente turnover on downs, e a cada campanha eles iam daí aumentando a diferença até que não deu mais. Naquela campanha de 9 minutos, parecia que, olha, aqui a gente tinha uma estratégia que podia ter dado certo. Só faltou talvez ter o placar mais próximo ou ter o resultado, que seria correr com o Montgomery, que é a melhor coisa que a gente tem no time inteiro. É o nosso único ponto positivo. E é o que a gente precisa usar. E até isso surpreende porque de tantos passes curtos. Parece, eu não sei se talvez eles se planejaram por conta de um front seven e de uma defesa no geral dos Rams, que é muito forte, para não deixar o Dalton muito tempo no pocket, esperando as rotas, vamos fazer tudo meio curto e correr com a bola. Mas à medida que o jogo TS estava entrando tanto, play action dá uma variada, ameaça um pouco a defesa e nada disso aconteceu. O gráfico ali das rotas do Robinson é ridículo, é patético. Ele não passa de 10 jardas em nenhuma rota, eu acho. Isso é inexplicável e inaceitável. Então...
Sim, a gente teve jogadores que a gente até comentaram lá no nosso grupo do WhatsApp, que aí se você ouvinte quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem pra gente ali no Twitter, que a gente coloca vocês no grupo, que o Bears contratou tantos velocistas pra simplesmente não utilizar jogadas em profundidade. Tipo,
exato, eles não passam da marca original do first down, que seria as 10 jardas. Ninguém passa disso. Aí tu tem aquele Damir Bird, que é peso-pena, deve ser um, talvez até o Cohen pese mais que ele, não sei, para bloquear o jogador, fazer um screenzinho, uma jogadinha, que deve ser muito bonita no papel, tu vê as rotas cruzando, mas na prática, um jogador daquele peso, tentar bloquear os defensores do nível da defesa dos Rams, não dá para entender por que tu vai chamar esse tipo de jogada. E quantas vezes a gente vê o Montgomery ter uma boa corrida, aí a gente olha assim, a câmera foca nele, né? Correu bem, tá levantando, aí ele olha pra sideline e tipo, chamam ele pra substituição. Ele vai pra sideline pra dar lugar a outro personnel. Então, assim, são coisas que a gente coça a cabeça pra entender. Porque, realmente, esse negócio das rotas, cara, tu tem agora... o Neg pode falar o que ele quiser do ataque dele, de como funciona, que leva não sei quantos anos, mas já rodaram jogadores. Ele tá podendo escolher jogadores. A gente tem velocistas. E ele não utiliza. Ele não utiliza o ponto forte dos seus jogadores. Então, que head coach é esse?
Ele tem sido muito criticado ao longo desses últimos dias. Criticadíssimo. E, realmente, o plano de jogo dele foi pífio. Ele não... fez escolhas, a meu ver, erradas ao longo do jogo. Tiveram duas oportunidades onde, em distância de field goal, tendo um kicker seguro como o Cairo Santos, e simplesmente desistir de chutar e garantir os três pontos e se realinhar, e vai fazer uma tentativa de quarta. Pô, teve uma que foi quarta para 15. E eles tentaram. Por que tentaram uma quarta para 15? Se fosse uma quarta para 2, quarta para 1, ok.
Até as quarta para 4 que ele tentou. Se fosse uma terceira quarta, aí é compreensível naquele momento do jogo, perdendo por mais de uma posse, ok. Mas olha tudo que a gente comentou sobre as rotas, sobre o Montgomery ser usado, ser retirado, tu não adaptar o teu jogo aéreo ao que está acontecendo com o terrestre, que é usar mais play action, porque a defesa tem que barrar, ficar de olho no Montgomery. Nada disso foi adaptado. E a gente tentou, acho que, 2 passes só, além de 15 jardas, o jogo inteiro, e foram, obviamente, incompletos, né? E aí ele tenta uma quarta para 15. E a rota, eu acho que nem chegou nas 15 jardas.
Não chegou. Acho que é uma ou duas. Foi 13. Foi um negócio assim bizarro, cara.
Isso, como é que tu é quarta? Não é terceira pra 15 que dá? Vou tentar pelo menos deixar mais perto. Tu pode tentar argumentar uma loucura assim. Não, é quarta pra 15. Se tu não conseguiu, é turnover no downs, é bola do outro time. E aí tu manda o cara correr uma rota pra 13 jardas.
É uma parada que não tem explicação.
Não dá, ele nos agraciou com uma obra de arte, né, Guina?
Mas aí, o Vitor disse que tinham coisas boas que poderiam ser tiradas desse jogo aí.
Não, o que eu tinha pra... O que eu queria falar, eu já falei no começo. É o jogo terrestre funcionando. Por incrível que pareça, o iFed não cometeu nenhuma burrice. Vamos falar outra coisa. Só que... a linha até se comportou legal. Não dá pra falar que a linha foi 100% uma tragédia.
Realmente, a linha foi ok.
Consegui conter
o... O Larry Bowen jogou bem. Os drives que ele participou.
Sim, é porque o Peters acabou machucando, entrou o Bowen também machucou, então tivemos problemas ali pra terminar ali com o left tackle, enquanto o Tevin Jenkins ainda se recupera de lesão.
Isso. Mas... E é bom informar que as lesões deles aparentemente não são sérias. É possível eles estarem ok pro jogo agora de domingo.
No injury report que saiu, estamos gravando isso no dia 15 de setembro, o Boron, ele não treinou, ele e o Jimmy Graham, por exemplo, não treinaram. E o Jason Peters treinou, acho que, não sei, vou até pegar aqui esse bitinho, ele treinou limitado. Então, a gente tem por onde tirar, né, algumas lições positivas. O único problema é que, como já citamos, é a defesa secundária, que praticamente não existe. Pegar um time que o técnico costuma explorar muito essa questão de jogo aéreo, ainda tem um quarterback mais competente. Então a tendência é que fosse bem explorado. E o McVay explorou, tanto que ele não precisou nem... tanto que o Stafford não foi espetacular, mas jogou o suficiente para ganhar a partida. Não fez praticamente nenhum esforço, mas partidas mais... até tranquilas da vida do Matthew Stafford, inclusive. E com exceção dessa parte assim da defesa, os linebackers ainda com certo problema, porque mal conseguiram encostar no Stafford.
e a má utilização dos wide receivers, então sempre fica com o pé atrás dessa forma. Porém, ao menos, o jogo terrestre tem saído bem. Reclamo que o Neg não usou direitinho, e pasmem, espero que não use, mas que o nosso querido David Montgomery está uma partida, né, de igualar só Gale Sayers e o nosso glorioso Walter Payton com jogos de temporada regular seguidos com pelo menos um touchdown correndo com a bola. Então podemos ter o nosso querido David Montgomery com uma companhia até ruim, né? A gente pode brincar assim, mas conseguindo um achievement interessante, já que iremos enfrentar uma defesa que cedeu 24 pontos também na última partida contra o nosso glorioso Minnesota Vikings. Contra a NFC North ninguém ganhou, todo mundo perdeu. E podemos dizer que, pasmem, o Nick Foles no banco foi melhor que o Aaron Rodgers no Fantasy. Paz.
Podemos dizer isso, realmente. Mas assim, o jogo corrido realmente entrou bem. Ele pode ser muito melhor utilizado. E a gente fica na expectativa de quando o Justin Fields vai assumir, né? Porque a partir do momento que a gente tiver um quarterback mais talentoso... e que também tem a sua atleticidade e é móvel, tendo um jogo terrestre bem constituído nesses primeiros jogos, a chance da gente fazer esses play actions e a defesa cair é muito grande. Então a gente fica nessa expectativa aí, né? Talvez o Justin Fields ele entre mais cedo do que a gente espera. Ainda mais se o Dalton continuar jogando assim. O Dalton não foi nem assim tão ruim ontem. A gente não dá nem pra colocar a culpa em cima do Dalton. Apesar dele ter lançado uma interceptação na endzone, ok, né? Mas ele não foi o principal culpado. Assim. Ele seguiu o plano de jogo ruim.
Não dá pra culpar muito. Porque o plano, ele seguiu o plano de jogo. O que vai fazer se as rotas que dão pra ele são aquelas?
Ele é um QB desse tipo, né? Ele é um QB que ele vai seguir o plano de jogo. Ele é um QB que ele vai fazer o básico, o feijão com arroz. Se o plano de jogo for ruim, ele vai ser ruim. Se o plano de jogo for bom e favorecer ele vai fazer partidas seguras. Não vai fazer partidas espetaculares. Ele não vai ser um cara que vai brilhar nível Mahomes, nível Russell Wilson no seu melhor momento. Jamais ele vai fazer isso. Mas ele pode entregar partidas seguras se o plano de jogo, né, assessorar bem ele. O que não foi nessa primeira partida. Vamos aguardar para a segunda.
Faltou esticar o campo. O jogo terrestre tá entrando. A defesa tem que ficar ligada no Montgomery. Aí tu tira o Montgomery numa, digamos, uma terceira descida e aí tu vai com rotas curtas. Pô, sabe? Se ajuda.
É previsível.
Estica o campo, deixa o Montgomery ali como uma ameaça. Todos esses detalhes e possivelmente entrando Fields, aí a gente não sabe se vai acontecer cedo ou tarde, ele acaba complementando o jogo. Se a gente for tomar como base essa atuação no Montgomery e se o nosso ano for assim com um jogo terrestre sólido, o Fields complementaria muito bem, porque tu já tem que ficar de olho no Montgomery e aí tu tem que ter alguém também de olho no que o Fields pode fazer com as pernas, entende? E aí, pô, também que a gente vai pensar, a gente quer o Fields jogando com esse planejamento que a gente teve na semana 1, aí realmente também não, aí nem precisa botar o guri pra jogar.
Não, exatamente. Desse jeito não adianta.
Você queima o cara.
Ele vai lançar ali, tá? Ele vai completar os passes curtos e tal, uma hora não vai dar, porque a defesa do outro lado também vai estar tentando parar.
Fica manjado.
Fica manjado. Não se adapta. Os outros times parecem que, com treinadores bons, né, conseguem se adaptar, ler o jogo, ler o que está acontecendo. E a gente foi do início ao fim com passes curtos, correndo com o Montgomery e, por vezes, tirando ele, tentando algum reverse engraçadinho, usando os nossos recebedores, que eles são muito mais velocistas do que físicos para bloquear, e fica nisso. Aí uma hora não vai mais.
E com isso, a única coisa que acontece é o Manchineg perder moral. A moral dele tá em declínio já tem algum tempo. O pessoal já acaba que não para de respeitar ele. A gente tem aí
Ah, a gente teve algumas coletivas, né?
Teve algumas coletivas. Chris Goodwin, exatamente, falou. Acho que tem um outro
que a gente tem algo no sentido que a gente tem que trabalhar com o que é no passado, né? Não sei, é que eu não quero falar porque eu não tenho a frase dele aqui, então eu não quero inventar algo que ele disse, mas é mais ou menos nesse sentido, assim, que é o que a gente, com que a gente tá trabalhando, é o que nos passa. E eu acho que o Laser, né, falou hoje na coletiva dele, ele comentou sobre o Fields, que desde que chegou, na pré-temporada, o Fields já tá pronto, tá sabendo tudo.
Então... Por que ele não entra logo, né? Qual o medo?
É, em tese, você pode colocar um cara num jogo complicado contra o Los Angeles, contra o Rams, aí o menino vai mal, já vai começar a queimar o cara. Então...
Até como o Anthony Curtis disse, ano passado, Miami colocou o Tua contra o Rams também.
Não, sim, entendo, só que... Então, assim, tem esse argumento, existe esse argumento. Eu entendo, porém, não concordo. Porque se você já tem um cara talentoso, você põe um cara pra jogar, você testa. Porque se você vai colocar o cara só na boa, e a tabela do Bears não é só tem boa, só tem pedreira, só tem jogo chato. Então,
agora, nos próximos jogos...
a gente vai esconder o Fields do Myles Garrett logo mais.
Pois é. O próximo jogo contra o Bengals seria um jogo interessante para botar o Fields, porque teoricamente o Bengals é um time mais fraco do que os próximos adversários que a gente vai ter, por ser um time que também está em reconstrução, com um QB novo do ano passado, etc. Poderia ser um jogo interessante para você testar o Fields, ou até mesmo como vocês comentaram em episódios passados, contra o Lions. Acho que semana 4 ou semana 5, Lions?
É 4, né? É depois do
Browns. É um jogo interessante também para você colocar. Não sei se ele vai colocar, né? Talvez começar a mesclar ele e colocar ele em algumas jogadas para fazer tentativas, como o 49ers me surpreendeu. O Shanahan colocando o Trey Lance no meio do jogo em alguns drives. Já tá colocando, como assim?
Sim, deu certo.
O Fields poder tá entrando assim também de vez em quando.
Com
o
Fields até aconteceu, mas bem menos, né? Foram acho
que
só 5
bem menos,
snaps,
ele entrou.
Né?
Sim, mas poderia ser mais.
Sim.
Deu com 5 snaps, ele conseguiu fazer um touchdown corrido.
É, você vê que tem algo diferente, você vê uma fagulha de esperança. Mas eu não sei se com essa cúpula vai dar certo. Então, porque já tá meio desgastado, já são 4 temporadas, você não vê evolução. É meio complicado olhar por essa forma. Eu acho que eu penso assim, a não ser que aconteça uma catástrofe. Tipo, o Bears começa 0-3, joga muito mal contra o Bengals, leva uma sova do Browns, e aí o Neg cai e coloca um cara que já tá ali, já do... que os jogadores gostam, quem já é da comissão técnica, vira interino, ó. Põe o Fields aí e te vira. Vamos ver o que acontece, o Fields começa a jogar bem. Porque já tem já pedidos de Fields já titular, já, né?
Já.
No Sensacional.
Tu imagina o Neg caindo e eles colocando o Bill Lazor como interino.
Vai vir Fields logo. Só que eu duvido que a cúpula dos Bears vai demitir no meio da temporada.
Não vai.
Não, é vai no meio da temporada eles não vão fazer.
É muito, conservador.
Eles são muito conservadores pra isso.
É. Mas a gente espera que, né, que faça alguma coisa, que mude a mentalidade.
Pra mudar a mentalidade, talvez tenha que mudar os dois ali, o Neg e o Pace, porque é o time moldado por eles, eles estão intimamente ligados com esse time, e aí a gente pode até entrar na situação, por exemplo, o cap, a situação do nosso cap e com a qualidade dos jogadores que a gente tem bons jogadores em algumas posições, a gente tem um front seven bom, mas além disso, a gente teve todo esse circo em relação à nossa linha ofensiva,
sim,
que com o Jenkins, que é right tackle, mas foi draftado para left tackle, daí já não sabiam, deu toda a confusão da lesão, aí veio o Boron junto, daí, opa, o Boron é bom no treino, quem sabe a gente testa ele de left tackle, parece que, sabe, não tem um planejamento, e a gente olha o nosso cap e a gente se assusta, porque a gente tem um Jimmy Graham, que é, eu acho que o, a gente, é o sexto ou o sétimo maior cap hit? O sexto, né?
É o oitavo.
É o oitavo, tá. E ele teve 14 snaps no Sunday Night.
Sim,
14 snaps. É, porra, sabe? Aí outro valor grande, Nick Foles, tá preso no time, sabe? Tanta coisa errada que a gente olha assim.
O Robert Quinn, a gente vai sempre colocar aqui. Inclusive, um dado interessante sobre ele é que o DeMarcus Lawrence, lá do Dallas Cowboys, machucou. Parece que hoje saiu um informe que ele machucou e vai perder de 6 a 8 semanas. Então, Dallas Cowboys, se vocês quiserem aí, o Robert Quinn tá disponível, tá? Vocês podem pegar de volta, tranquilamente, né?
É. É, então assim,
pode levar.
É. Não, a gente vê, tem o Queen, que, meu Deus do céu. O cap dele, pelo menos, é 14 milhões e pouco, daí 16, até não sobe tanto, mas a gente tem outros jogadores. O Mac dobra de 14 para 30. O Hicks teria que renovar. O Ed Goldman também dá uma subida, mas não é tanto. O White Hair sobe de 5 milhões para 12 milhões.
O Eli Jackson sobe bastante.
É de 5 para 15, eu acho. Então a gente tem muitos contratos que foram reestruturados, foi passando, embolando o cap para mais adiante, e a gente tem tantos buracos no time, entende? É um time que deveria, tu geralmente faz esses moves assim para tentar agregar, porque tu tá com um time competente, mas a gente tem falhas em vários setores do time. E tá estourando agora. E isso tudo é parte da administração do Pace. Isso,
exato.
De certa forma, o Neg entra junto.
Então, é toda a viúva da temporada de 2018, que foi boa. E o pessoal, não, peraí, a gente tem uma base boa, bora aloprar aqui e vamos tentar.
Eu sempre falo que eu acho que eles têm. Tem muita gente que aposta que ele é um bolsas de aposta lá. Que o Neg é um dos principais cotados a ser demitido, né? E eu sempre comento que eu acho que eles ganharam mais tempo e tal com o draft do Fields, mas eu não sei não. Se a coisa for andando desse jeito, eu acho que não vai ter jeito, não.
Não, o Neg, como você, até vocês falaram, o Neg só vai ser demitido se o Pace for demitido.
É, mas será que não vai? Bom, aí depende de como eles vão avaliar, porque o time não tá evoluindo. A situação de qualidade dos jogadores no papel não está melhorando também. A previsão é que vai piorar. Então, que administração é essa que está sendo feita? A gente está desmanchando um time, vai ter que agora passar por todo um processo, porque ele demorou, o Pace demorou ali uns 4 anos, né, para encaixar toda essa defesa, para encaixar metade de um time, a defesa. Porque o ataque era o que a gente... mais ou menos, para baixo, né? Sendo otimista. Era um ataque ruim, vamos ser sinceros, era um ataque ruim. Ele demorou 4 anos para montar uma defesa excelente. E só. Faltou, talvez, ele ter acertado a mão e draftado o Mahomes. Aí, sim. Mas errou. E agora a defesa está envelhecendo. Tem essas situações todas. Eu não sei se ele foi meio que pro all-in. Pega o Queen, pega não sei quem, pega o Graham. E aí agora a gente está nessas situações de cap. Daí pro futuro a gente não sabe o que moves vão ser feitos. A gente não tem escolha de primeira rodada. Tem muita coisa ruim para listar da administração.
Pelo menos veio o Fields, né? É a única coisa que a gente pode ainda se alegrar. Dessa...
É
a nossa fundação, né? É Fields, Roquan Smith e Montgomery. É a nossa fundação.
Muito bem, gente. Então... vamos aqui então agora fazer o preview do jogo de domingo. Domingo, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Cincinnati Bengals lá em Chicago. O que vocês acham aí? Quais são as expectativas para esse jogo?
Bom, vamos lá. É torcer, né, para o nosso glorioso ataque acordar. Ser pelo menos um pouquinho mais dinâmico, como diria o Paulo Antunes. É não ficar indo para só passe curto, passe curto, passe curto. Lembrando que vai enfrentar um time que ganhou na prorrogação do Vikings, beleza, mas vem no momento melhor. A gente sabe que o ataque do Bengals é um ataque decente. Tem a volta do Burrow, o Jamar Tem agora o Jamar Chase, né? Um dos wide receivers. Tem Tyler Boyd. Mixon, que no jogo terrestre deu um perigo. Ele correu para mais de 120 jardas no duelo contra o Vikings. O Jamar Chase teve mais de 100 jardas aéreas recebidas, né, para um touchdown. E outros quatro jogadores que passaram de 10 jardas recebendo passes. O Burrow terminou a partida de 20 de 27, 2 TDs, nenhuma interceptação, porém sofreu 5 sacks. Então, um time que já tem problemas com a sua linha ofensiva. Então, a tendência é que o Bears possa ser um pouco mais agressivo nessa parte.
Algo sim, que não... E só fazendo um adendo aqui, o pessoal do Bengals está brincando com fogo. Estão deixando baterem de novo muito no Joe Burrow, e o cara já sofreu uma lesão ano passado. Uma
lesão grave, exatamente. E no draft eles optaram por pegar o Jamar Chase. Ok, era o wide receiver mais visado da classe. Porém, você tem que proteger sua principal sua principal arma, que é o seu quarterback. Se você não perder, um abraço. E o Bears vai ter, assim, digamos, maiores chances de conseguir fazer mais pressões no Joe Burrow, não dar tanta tranquilidade para que ele venha digamos, causar danos, né, na defesa do Chicago Bears, né? E a defesa do Bengals na última partida contra o Vikings teve 3 sacks, destaque para o BJ Hill, que teve 2, e tackles tem uma turma aqui que é pesada, Jesse Bates terceiro, vulgo o seu mito de tackles para Fantasy IDP, 9 tackles para ele, o Jermaine Pratt também teve 9, então um time que também se reforçou na defesa, trouxe o Trey Hendrickson, apesar de não ter feito nada na partida de estreia, mas veio de uma temporada muito boa em 2020. O Ricardo Allen, que a gente estava até comentando aqui antes de começar o episódio, ele foi para a lista de contas, né, o safety Ricardo Allen, então já tem ali um desfalquezinho ali na secundária. E o que a gente torce é para, resumindo, é que a lei do ex funcione, porque o Andy Dalton fez sua carreira lá e foi muito bem jogando no Bengals, né, quando teve seus principais momentos, foi do lado laranja de Ohio. Então, se a lei do ex funcionar...
Eu vi o laser também, né?
Se a lei do ex funcionar, tá com bem. Agora, se não funcionar, um abraço. Porque se o Bears acaba perdendo, sei lá, por mais de uma posse de bola, ou levar uma cacetada e jogar mal, né? Que contra o Rams, o placar até enganou. Se acabasse 21-14, não seria nenhuma surpresa. Porque o que o Bears comeu de relógio foi brincadeira. Então, a gente não sabe qual que vai ser a estratégia, se vai ser um ataque mais dinâmico, se vão fazer o Andy Dalton soltar mais a bola, se vão colocar o Fields por mais tempo para fazer as jogadas, enfim. A gente torce para que isso aconteça, porque é uma chance de vitória acessível agora, tá? Vai vai pelo menos com um pouco de moral pro próximo duelo contra o Browns, porque se sai 0-2 e o time jogar muito mal, aí a pressão só tende a subir e subir e subir.
Eu acho que a fórmula em termos de ataque nosso é manter o jogo corrido que deu certo, mas ter essa parte mais dinâmica no jogo aéreo, porque se ficar nesse joguinho de novo, como foi na primeira semana, a gente vai se complicar. Se eles conseguirem manter a parte de campanhas longas, comendo bastante tempo no relógio, mas botar um pouco mais de dinâmica, passes mais longos, esticar o campo, aí o ataque pode até salvar o jogo em relação à defesa. Porque a gente não sabe como é que eles vão consertar a secundária. Já realmente daí entrando na defesa, o que poderia ajudar a defesa realmente é o nosso front seven. Se eles conseguirem pressionar o Burrow, que teve bastante dificuldade, tomou 5 sacks, como foi dito, se a gente conseguir pressionar ele, talvez aí a secundária consiga respirar um pouco e não seja dissecada como foi na semana 1. Porque não teve nenhuma troca, são os mesmos jogadores que nos preocupam e que a gente comentou antes do início da temporada que seria uma preocupação. Não, a gente vai sofrer o ano inteiro com essa secundária. A gente vai depender do front seven fazer algo, que não fez muito contra os Rams. Então eles vão ter que aparecer para dar esse suporte para os jogadores, de Jackson e Seabra, que talvez eles consigam desviar algum passe ou outro, não tomar tanta big play. E eu acho que é por aí o caminho, tanto para o ataque quanto a defesa. O ataque ser mais dinâmico, seguir utilizando o jogo terrestre, e a defesa tentar pressionar o Burrow e deixar ele desconfortável.
Exatamente, galera. E aí, bold predictions? O que vocês apostam aí para resultado da partida?
Ah, eu vou... Cara, eu vou ser otimista, assim. Eu vou dar ali o último voto de confiança pro Neg, que o plano de jogo da semana não tenha sido muito porque ele tava borrado com a defesa dos Rams, e aí vou ficar de passezinho curto e correndo. Eu espero que ele não queime a minha língua e esqueça do jogo terrestre e agora passe só a lançar, como ele já fez, assim, em outros casos, variou muito o plano de jogo, e acho que ele só tem que se perceber o que deu certo nesse jogo contra os Rams, e só esticar o campo, e variar mais a parte do jogo aéreo. Se ele radicalizar e abandonar o jogo terrestre para tentar corrigir o aéreo, aí vai ser complicado. Mas eu espero que tenha sido um plano de jogo específico contra uma defesa muito forte dos Rams, e que talvez agora ele solte um pouco mais o playbook. Eu tô tentando, assim, olha, fazer uma ginástica mental para defender o Neg. A gente vai ter que ver na prática. Vou dar esse último voto de confiança nele, que ele consiga fazer isso, nos mostrar alguma coisa e mostrar algo positivo nesse ataque no geral, não só no jogo terrestre. E eu acho que a gente vence, né? Bom, bold prediction é esse. É Soldier Field, eu acho que... Tendo essa correção, mesmo com a secundária com problemas, eu acho que a gente consegue vencer esse jogo, sim. É um dos jogos acessíveis do nosso calendário.
Bom, o Breno já falou tudo. Talvez aquela fagulha ali para ainda dar uma chance para nós. Não acredito que o Bears vença. Acho que posse de bola ali, no máximo. Ou com o field goal do Cairo Santos no final. Mesmo se fosse mais pessimista, assim, vencendo por muito, até... equilibrada, né, pelo momento que o Bears vive, pelo momento que o Bengals vive, então meio que acaba equilibrando as coisas. Então eu acredito que o Bears vence uma posse de bola ali, tipo, pra vencer na marra, não convencendo, mas conseguindo na base do resultado, porque é aquilo, né, any win is a good win, uma vitória é uma boa vitória. Vamos pensar por essa forma assim, o importante é ganhar pra tentar pagar a impressão do que foi deixado lá no SoFi Stadium, apesar das boas, digamos, agora fugiu a palavra, do que de boa aconteceu lá em Los Angeles, é isso, me fugiu a palavra aqui, perdão, mas é isso, o Bears ganha com uma posse de bola.
É isso aí, eu também acho que dá pra vencer, dá pra se jogar direitinho, se corrigir as coisas que deram errado, principalmente na defesa, nesse último jogo, dá pra vencer sim, não acho que não vai ser nenhum placar elástico, mas dá para vencer. O importante é continuar usando o jogo corrido bem, ser um pouco mais ousado no jogo aéreo, né, e consertar algumas falhas da defesa ali, principalmente da secundária. Eu acho que dá para vencer sim, é um jogo acessível, né? Dá para fazer ali um, talvez, 24-20, né, 17-13, esse é um jogo assim, apertado, uma posse de bola. E vamos aguardar aí esse jogo, que vai ser às 2 horas da tarde, né, lá em Chicago, lá no Soldier Field.
Touchdown Chicago Bears!
Muito bem, galera, vamos encerrando então esse episódio de hoje, o Bears Cave 46. Lembrando a você, caro ouvinte, para seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter, no @BearsCaveBR, e também o Bears Brasil, com Z, lá do nosso amigo Brenão. Deixa uma mensagem lá para a gente, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp dos torcedores de Chicago, que é um grupo bem bacana, o pessoal discute bastante assim, as coisas sobre o jogo. E hoje temos quantas pessoas? 78 participantes no grupo. Bastante torcedor de Chicago, hein? Entre com esses também. E vá lá na loyalspot.com.br para adquirir a sua camisa. O link está no post, o link está no Twitter. Tem vários lugares aí para você achar a Loyal Spot e usar o seu cupom de desconto BearsCave15. Tudo bem, galera? Vamos ficando por aqui. Deixa aí o espaço para as considerações finais de vocês.
Certo. Bom, primeiro agradecer a todos que escutaram esse episódio até aqui. Esperamos que o time nos ajude a voltarmos mais positivos, né? Mais otimistas, né? Lembrando nossa integrante que ainda não está participando, mas ela voltará, que é a Claudinha Simas, né? Vai muita falta aqui ter o lado mais otimista aqui da bancada. Mas eu gostaria de deixar um pedido especial, principalmente para suas orações, pensamento positivo, independente de religião, algo do tipo, pois um dos nossos amigos, né, do Lambo Leapers, o Guto Edinger, se você está escutando aqui, é a voz do Yancast, uma das vozes do Rebatida, ele pegou Covid faz mais de uma semana, e ele está entubado no hospital, o quadro dele não está bom, apesar dele estar reagindo, mas os órgãos funcionando e tudo, mas o quadro dele não está legal. Então a gente pede aqui, né, suas orações, seu pensamento positivo, porque é um negócio sério sim. Ele é muito novo, tinha tomado a primeira dose da vacina, tem só 21 anos. E isso tem abalado assim até um pouco a gente lá no nossa equipe do Rebatida. Então a gente está com a campanha hashtag ForçaGuto, que ele vai sair dessa sim, para que ele volte, grave esses podcasts e continue a acrescentar mais nesse meio, né, que nós temos aqui de esportes americanos, porque ele é um menino muito legal, você não vê ele com raiva de nada, é um menino especial mesmo. E a gente pede mais uma vez as suas orações, seu pensamento positivo, enfim, mais uma vez, independente de religião, faça suas preces pro nosso amigo Guto, pois é o que nos resta. Vamos, pensamento positivo, sendo Lambo Leapers, nosso amigo Guto, então vamos lá, coloque suas orações em dia, peçam por ele, e que ele volte, que a gente pede, que a gente torce, que a gente está pensando, todo pensamento positivo para o nosso amigo Guto. Eu espero, me enrolo com essas palavras porque não é fácil falar dessas coisas, mas enfim, orações, pensamentos positivos, Guto, tamo junto, e você vai sair dessa, cara, verdão.
Tamo junto. Todo pensamento aí pra ele vai sair dessa. Bom, considerações finais, cara, agora é aguardar, vamos ver o que vai ser feito, o que eles vão ajustar em termos do jogo. Só espero que o Neg não se esqueça do coração e a alma desse time, que é o Montgomery. Continue usando o Montgomery, Neg, por favor. Cara, é isso, vamos ficar na torcida pra que o time apresente alguma evolução. E vamos num pensamento positivo. Se não tiver evolução, a gente provavelmente está mais perto de ter o Fields jogando pelos Bears. É isso aí. Bear down.
É isso aí, galera. Essa força positiva aí também pro Guto, nosso camarada. Vai dar tudo certo. Que você volte logo aí a nos alegrar com a sua presença, sua alegria aí na comunidade dos esportes americanos aqui no Brasil. Assim, com essa mensagem de força, nós ficamos por aqui e até o próximo episódio do Bears Cave na semana que vem. A gente vai comentar aí como é que foi esse embate, esse duelo contra o Cincinnati Bengals. É isso aí, galera. Mais uma vez, um abraço e Bear Down!
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.